Está no ar. O Jornal do Senado.
Testemunhas de defesa afirmam que decretos atribuídos à presidente Dilma não prejudicaram as contas públicas.
Mas defensores do impeachment alegam que esses decretos desrespeitaram o Congresso Nacional.
O Brasil não tem outra saída. É vencer ou vencer, adverte Rose de Freitas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A comissão do impeachment terminará a fase de oitivas na quarta-feira com os depoimentos das últimas testemunhas convidadas pela defesa.
Hoje, as testemunhas de defesa ouvidas reafirmaram que os decretos suplementares não afetaram as contas públicas devido ao corte no orçamento de 2015.
Mas senadores favoráveis ao impeachment insistem que a suplementação desrespeitou a meta e o Congresso Nacional, como explica a repórter Érica Christian.
O ex-secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Ibiapina, afirmou que o pedido de gasto foi feito com base em recursos próprios, o que não impactou na meta fiscal. Segundo ele, se a liberação do dinheiro não fosse feita, a informatização das carteiras de trabalho seria suspensa.
Se não houvesse esse remanejamento, fatalmente o projeto de informatização não teria o seu seguimento de maneira correta e a população seria prejudicada.
Apesar de descartar gastos extras devido aos cortes no orçamento, o diretor de programas especiais da Secretaria de Orçamento Federal, Marcos Ferreira, admitiu que na edição dos decretos, a meta considerada foi a revisada, que ainda não tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional.
O relatório que era feito, ele já considerava a meta proposta. Foi isso que a informação que a gente recebeu lá da secretaria.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, considera que a declaração do técnico é a prova do crime cometido por Dilma Rousseff.
O Congresso autorizou a edição de decreto dentro de determinadas circunstâncias, com condicionantes. No momento em que essas condicionantes não foram respeitadas e os decretos continuaram sendo publicados, aí está o crime de responsabilidade.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, voltou a defender que Dilma não pode ser punida pela mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União.
A gente escuta tanta testemunha e eles dizem a mesma coisa, que sempre houve esse entendimento. Então, há uma mudança de entendimento depois de outubro. Eu acho um absurdo o que está acontecendo aqui. Não há crime de responsabilidade por parte da presidente.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Aloysio Nunes Ferreira, considera equivocada a saída do Reino Unido da União Europeia.
Em referendo realizado ontem, cerca de 52% dos moradores da Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales decidiram que o Reino Unido deve deixar o bloco.
Para Aloysio Nunes Ferreira, a decisão enfraquece uma das maiores conquistas da civilização após a queda do Muro de Berlim, que uniu a Europa.
A presença da Grã-Bretanha na União Europeia é uma presença moderada. País de cultura de tolerância, um país liberal, e o seu afastamento pode gerar consequências políticas muito desagradáveis, muito ruins para o mundo.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, alertou que o Brasil precisa fazer reformas voltadas ao interesse da nação e não dos governantes.
As reformas política, previdenciária e tributária foram algumas das citadas pelo senador como medidas para melhorar a vida da população.
Tenho certeza que se não fizermos todas essas reformas para propiciar com que o cidadão entenda que pagar imposto vale a pena, nós vamos cada vez mais levar essa situação de desgaste de todos nós da classe política.
E o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, defendeu a aprovação da medida provisória que prorroga por mais 3 anos o Mais Médicos, programa que garante atendimento à população de mais de 4 mil municípios.
Ele advertiu que já em julho, 14 médicos cubanos terão que voltar a seu país se a MP perder a validade.
Nos próximos meses, se ocorrer mortes nesses municípios pela ausência da continuação do programa, pela ausência de médicos, a responsabilidade é do senhor presidente da República e do senhor atual ministro da Saúde, Ricardo Barros. Graças aos médicos estrangeiros, a saúde chegou ao interior.
E você, o que pensa dessa medida provisória que prorroga o programa Mais Médicos? Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião ou sugestão. A ligação é gratuita.
A líder do governo no Congresso Nacional, senadora Rose de Freitas, afirmou que nesse momento o Brasil só tem 2 opções. Vencer ou vencer?
Agora é dar certo ou dar certo, e isso depende do esforço de todos nós, destacou Rose de Freitas, que diz confiar que o Congresso Nacional atuará em favor do país, apesar das divergências.
Essa ponte parece que é estreita e que não dá para passar por ela, mas nós conseguiremos passar por ela. Duvido que um tema que seja importante para o Brasil se desenvolver e sair desse impasse da sua economia se possa dividir de um lado quem queria que a presidente voltasse ou quem quer que o presidente permaneça. Não há como dividir isso.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, elogiou o acordo entre governo federal e governadores, que suspende por 6 meses o pagamento das dívidas dos estados com a União.
Após esse prazo, a cobrança das parcelas voltará a ser feita, alcançando seu valor integral num prazo de 18 meses.
Em contrapartida, os estados deverão limitar o aumento de suas despesas ao índice da inflação do ano anterior, como explicou Benedito de Lira.
Alguns estados passam por dificuldade mais do que outros, irão ter uma folga até dezembro deste ano para minimizar ou regularizar as suas dificuldades. E agora nós teremos que nos debruçar para também encontrar caminho para a dificuldade dos municípios brasileiros.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, manifestou espanto e preocupação com o mais recente vazamento de conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, com membros do PMDB.
Nas conversas, Sérgio Machado xinga alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e, para a senadora, é grave o fato de o STF não ter se manifestado sobre o assunto.
O positivo, segundo Regina Souza, é que essas conversas comprovam que a presidente Dilma não interferia nas decisões do Supremo.
Isso é dito lá pelo delator em tom de cobrança, cobrando a presidenta que interfira, né, na história de estancar a sangria. Então isso é muito bom que ele confirme que a presidenta, apesar de ter nomeado a maior parte dos ministros junto com o presidente Lula, não cobra nada deles, porque nem deve, nem pode.
A senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, lamentou o veto a artigos da medida provisória 707, que, segundo ela, eram essenciais para a solução definitiva do endividamento dos produtores rurais nordestinos.
Ela disse que o presidente interino Michel Temer vetou a concessão de mais prazo e o desconto para agricultores quitarem débitos referentes ao crédito rural.
Quero aqui dar voz aos pequenos agricultores, aos produtores rurais nordestinos, que nesse momento se sentem lesados, traídos, descontentes, decepcionados com a medida provisória. Aliás, na nova medida que foi editada, o governo deu as costas para os pequenos agricultores, que os interesses dos grandes ele atendeu.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB pernambucano, rebateu a crítica da senadora, afirmando que essa medida provisória beneficia, sim, os pequenos produtores rurais do semiárido nordestino.
Prova disso, segundo o senador, é que a MP garante aos pequenos agricultores um rebate de 95% da dívida rural. Assim, quem deve R$15 mil, quitará o débito pagando apenas R$750, explicou Fernando Bezerra.
A última parcela só será paga em 2030. Nós nunca tivemos a possibilidade de rebates tão generosos para a liquidação da dívida e, ao mesmo tempo, a possibilidade de rebate para renegociação de dívida para permitir que os pequenos, os médios e os grandes pudessem recuperar o seu crédito, limpar o seu cadastro e poder voltar a operar com os bancos oficiais.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Ricardo Nakaoka e Raquel Teixeira.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O TCU julgou irregulares as contas de gestores públicos e de empresas fornecedoras de medicamentos de alto custo no estado de Goiás. A fiscalização do TCU encontrou indícios de prejuízos em razão do não abatimento do ICMS em pregões realizados pela Secretaria de Estado de Saúde. A principal irregularidade ocorreu porque as empresas emitiram nota fiscal sem deduzir o valor do ICMS, que não é devido em compras feitas pelo estado. Dessa forma, os valores pagos ficaram mais altos que as tabelas de preços ao consumidor.
Como resultado, o TCU condenou gestores e empresas envolvidas a devolver aos cofres públicos os valores de ICMS cobrados indevidamente na compra dos medicamentos. O relator do processo foi o ministro substituto Augusto Sherman.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.